Para iniciar a apresentação, passo a palavra para o senhor Fernando Musa.
Bom dia a todos, bem-vindos. É um prazer estar aqui, como o Francisco mencionou, com uma parceria de 20 anos com a APMEC. Queria dar as boas-vindas a não só vocês que estão aqui, mas quem nos está ouvindo pelo webcast. Nós vamos estar fazendo uma apresentação que vai passar por alguns tópicos relativos ao negócio, quebrando essa apresentação por geografia, começando com o Brasil, depois Estados Unidos e Europa e México, uma visão geral do resultado do terceiro trimestre. E vamos falar de dois temas importantes no nosso negócio, que tiveram evoluções bastante importantes nos últimos anos, que é a governança e conformidade e economia circular, que é um tema muito importante para a nossa indústria como um todo, para a Braskem, e que nós temos a satisfação de, na semana passada, ter feito comunicação de um nosso posicionamento sobre esse tema. E aí fechamos com uma visão de cenário, o que a gente espera da indústria para frente e as nossas prioridades antes de abrir para perguntas. Os meus colegas aqui vão compartilhar comigo parte da apresentação, começando pelo Marcelo Cerqueira, que vai correr sobre os temas relativos com a unidade de químicos aqui no Brasil.
Sobre a nossa base de matérias-primas, base do Brasil, a gente tem uma as refinarias, com a capacidade de produção de químicos, 50% dessa produção ela é destinada para nossas plantas de PS, de PCP e de PVC no Brasil. Os outros 50% nós destinamos para outros clientes. 70% desse volume vai para o mercado interno e cerca de 30% ele é destinado para exportação. No nosso portfólio de químicos, nós temos aproximadamente 40 produtos. Aqui nós trouxemos destacando apenas alguns, mas de maior relevância. Então, o eteno, que é bastante utilizado na produção de polietileno e poliestireno. Butadieno, muito utilizado na produção de borracha sintética, mas também em outros produtos como o ABS, que é largamente utilizado na indústria de eletrodomésticos. Propeno, muito utilizado para a produção de polipropileno, mas também utilizado para a produção de acrilonitrila, ácido acrílico, que depois vai ser utilizado em fraldas, e óxido de propeno. Tolueno também muito utilizado na produção de poliuretano, utilizado para fazer espumas isolantes. O benzeno, utilizado na cadeia do nylon, mas também utilizado na produção de detergente e também na produção do poliestireno junto com o eteno. Cumeno, que também é um outro produto bem importante, né, na produção de policarbonato e cosméticos, além de outra gama importante de produtos, ou seja, é um portfólio bem diversificado, o que dá também uma flexibilidade na destinação desses produtos que abastecem uma série de cadeias produtivas aqui no Brasil. Nesse slide, a gente mostra a nossa taxa de utilização das plantas. Então, o terceiro trimestre de 2018 foi muito bom, atingindo 95% de taxa de utilização, seguido de dois trimestres, onde no primeiro trimestre de 2018 nós tivemos uma parada programada, iniciou a parada programada na central lá do Rio Grande do Sul, e também tivemos um evento na unidade de cloro-sódio em Alagoas, que levou a uma redução de produção por um período na planta também do Nordeste, na central de matéria-prima do Nordeste. No segundo trimestre, o impacto aqui foi também pela continuidade da parada programada na central do Rio Grande do Sul e também por conta da greve dos caminhoneiros. Né? Mas a retomada aí no terceiro trimestre, sem nenhuma restrição, as plantas voltaram a operar numa capacidade relevante, né? E normalizou a produção, fazendo com que ano contra ano a gente esteja um pouco abaixo no acumulado da taxa de operação do ano passado. No gráfico abaixo, aparece o volume de produção, que acompanha a taxa de utilização. Então, o volume de venda também cresceu, tanto no mercado interno como no mercado externo, pela disponibilidade de produtos. Olhando no acumulado do ano, os volumes estão praticamente em linha, um pouco acima no mercado interno, mostrando ainda a saúde, né, e a taxa de consumo elevada dos clientes aqui no Brasil, e, obviamente, pela menor disponibilidade de produto, nós reduzimos as exportações. Em termos de spread, comparando com os trimestres anteriores, houve um crescimento dos spreads, principalmente por conta dos spreads de butadiena e de propena. Né? Uma demanda forte na Ásia, principalmente pelos produtos que são destinados aí a aplicações como ABS, né, para eletrodomésticos, realmente estava bastante forte, fez com que os spreads de químicos ficassem uma sequência de elevação ao longo dos trimestres. Quando a gente compara, já na visão de ano contra ano, existe o efeito do primeiro trimestre de 2017, em que houve uma elevação muito forte dos preços de butadieno e de benzeno na Ásia. E esse fato não se repetiu agora em 2018. Mas nós continuamos trabalhando muito forte com nossos clientes na linha de criação de valor. Essa gama de produtos permite o desenvolvimento, né, de um portfólio grande desenvolvimento de oportunidades. Eu trouxe aqui dois exemplos na linha de especialidades químicas. Um deles é na linha de ampliação do portfólio de resinas hidrocarbônicas. É uma especialidade e que uma das aplicações dela principal é em adesivos. Então, junto com clientes que produzem fraldas, nós aperfeiçoamos uma aplicação para melhorar a selagem das fraldas quando você fecha aquele sistema que fecha as fraldas e é um produto que tem um alto valor agregado. Nós temos apresentado esse tipo de produto em eventos como a Expobor e como a FECA, que acontece na Europa e é específica para esse mercado de adesivos e de selantes. Outro produto que também faz parte do nosso portfólio, menos conhecido, é o PIB, é o poliisobuteno, e que junto com também clientes, nós desenvolvemos uma aplicação substituindo o óleo de mamona, dando assim uma aplicação, uma estabilidade importante para o Masterbet, né? É o Masterbet colorido. Então, mostrando como esse produto também é bastante versátil e é utilizado em uma grande gama de aplicações, de lubrificantes, adesivos, batons. Né? Então, ele realmente atinge aí uma camada importante de segmento e pode trazer um valor importante para a gente em conjunto com o nosso cliente. Ainda na linha de criação de valor, trazendo também o status do nosso projeto de certificação de matéria-prima, que partiu em novembro do ano passado e que se propunha a dar mais flexibilidade por optar por nafta e por etano no cracker da Bahia, e mostrando que no ano nós consumimos 13% da produção de polietileno de eteno desse cracker foi a partir do etano. Então, mostrando que, de fato, nós estamos utilizando o projeto e que ele está respondendo à perspectiva que nós teríamos de, em vários períodos, utilizar o etano como matéria-prima mais competitiva do que a nafta. E no gráfico abaixo, a gente traz dados do MME e que mostra a perspectiva de crescimento de produção de gás e de óleo no Brasil, principalmente a partir do pré-sal. E uma boa notícia é que o gás que vem do pré-sal é um gás rico em etano, em propano e butano, que são matérias-primas para a indústria petroquímica. Então, traz aqui uma perspectiva também de disponibilidade e de oportunidade para a indústria química nos próximos 10 anos, podendo dobrar essa disponibilidade. Bom, vou passar agora a palavra aqui para o Edson Terra seguir com a apresentação.
Bom, boa tarde a todos. Falar um pouquinho então do nosso negócio de resinas aqui no Brasil. Então, falando um pouco das poliolefinas, que é o polietileno polipropileno, e do negócio de vinílicos, que inclui PVC, a resina PVC e também a soda cáustica. As nossas capacidades da produção então estão mais à esquerda na tela. Em polietileno são 3.055.000 toneladas por ano de capacidade, em polipropileno 1.850.000 toneladas. Essas duas capacidades, elas são superiores ao que existe de demanda hoje no mercado brasileiro, o que faz com que a gente possa, com essa capacidade, atender a demanda dos nossos clientes no Brasil e também ter uma estratégia de exportação para mercados-alvo, principalmente na América do Sul, e complementar a nossa atuação com os ativos que a gente tem na Europa, nos Estados Unidos e no México, com o portfólio que a gente tem aqui no Brasil também. As nossas vendas, elas se dão basicamente 2/3 no mercado interno, 1/3 na exportação, sendo que para as três resinas, para o polietileno, polipropileno e PVC, o setor alimentício é o principal destino, onde fala de 23% das nossas vendas. Depois o setor industrial, 13%, o setor da construção civil, ele é muito relevante para o PVC, corresponde a 11% de todas as nossas vendas, e aí depois a gente pode ver que tem um escopo muito grande, uma variedade muito grande de produtos. Quando a gente começa falando do polietileno, de uma maneira geral, 60% das aplicações de polietileno elas existem no mercado de embalagens. A gente pode estar falando aí de embalagem flexível, embalagem rígida, de embalagem primária, de embalagem secundária, as sacolas. Então, é um setor que tem uma resposta muito rápida às melhorias na economia, né? Em geral, quando se aumenta o consumo, você aumenta o consumo de embalagem e aumenta o consumo daquilo que contém a embalagem, né? Quando alguém vai no supermercado, compra um produto de embalagem e usa a sacola, né? Ou vai numa loja e usa a sacola. Então, assim, tem um potencial de alavancagem da produção de polietileno, do consumo de polietileno quando a gente tem um aquecimento econômico. Quando a gente vai para polipropileno, também existe uma parcela para o setor de embalagens, mas quando a gente fala de polietileno, a gente já tem aí uma participação maior de bens duráveis, né? Então, a gente, quando a gente começa a falar de linha branca ou do mercado automobilístico, enfim, são produtos ligados a um consumo de bens duráveis. PVC, esse sim, então, como a gente falou, ele está muito ligado à construção civil, né, ao setor de engenharia. Então, existe uma perspectiva, no último trimestre a gente já viu um aquecimento maior com o aumento da confiança. A gente tem uma expectativa que é um setor que venha a se recuperar agora. E soda, né, que é um produto que faz, né, produzido junto aí, na cadeia de vinílicos junto com o PVC, que o Brasil é um importador líquido, então 100% das nossas vendas se destinam ao mercado doméstico. Quando a gente vai para o próximo slide, então a gente tem um pouco aí da evolução da demanda de resinas no mercado brasileiro. A gente viu aí ao longo dos trimestres. O terceiro trimestre, ele é tradicionalmente, por sazonalidade, o trimestre de maior demanda no ano. Tem um crescimento um pouco acima da média em relação ao segundo trimestre, porque, como o Marcelo comentou, a gente teve o evento da greve dos caminhoneiros, que acabou atrapalhando muito o bimestre maio-junho, né? Esse é um momento que a gente já superou. E a gente vem aí no acumulado dos 9 meses, então, com uma taxa de crescimento da ordem de 3%, que está mais ou menos em linha com o que a gente prevê e com o crescimento do PIB, que está em torno entre 1% e 1,5%. Em termos de market share, a gente vê que a evolução da participação, né, de mercado da Braskem, ela está relativamente estável. A gente, ao longo desse ano, está girando em torno de 67% de participação de mercado. No ano passado, no mesmo período, essa participação era de 69%. A gente já sabia isso, apesar de ter 2 pontos percentuais a menos, a gente já sabia que com o aumento de capacidade de produção de polietileno em outras regiões, que haveria um aumento das exportações para o mercado brasileiro. Mas ainda assim, a gente vê que as vendas da Braskem cresceram 3% nesse período. Então, em termos de volume de venda, que é o que está na parte de baixo do slide, a gente vê as vendas no mercado interno com um crescimento de 1%, né, 2018 contra 2017, e a manutenção do patamar de exportações aí em 9 meses, em torno de 1 milhão de toneladas de resina. Como o Marcelo comentou, como a gente teve um nível de atividade de produção um pouco mais baixo no primeiro semestre, em função das questões operacionais, mais da questão da redução de produção em maio por restrições logísticas, a gente tem no acumulado um volume de vendas total que é 4% inferior ao mesmo período, né, entre mercado interno e exportação, ao mesmo período do ano passado. Falar um pouquinho então da questão de rentabilidade, que são os spreads, que o Marcelo também comentou. O spread, esse é um indicador de mercado onde a gente utiliza, basicamente a gente mede a diferença entre o preço de referência internacional dos nossos produtos menos o preço de referência internacional das nossas matérias-primas. É assim que a gente faz esse cálculo, que dá mais ou menos uma indicação da evolução da rentabilidade dos nossos produtos. Em função do aumento da oferta de polietileno nos Estados Unidos, né, com a grande capacidade de produção decorrente aí do gás de xisto, do shale gas, que entrou em operação no final de 2017, no começo de 2018, a gente viu ao longo dos trimestres desse ano, né, se a gente olhar a evolução naquele primeiro gráfico à esquerda, a gente viu uma redução dos spreads ao longo desse período. A gente saiu de $736 por tonelada no primeiro trimestre para $537 no terceiro trimestre. Então, esse é um movimento que é função e é natural da ciclicidade do nosso setor. Para quem acompanha os indicadores de mercado, né, esses dados são públicos, a gente viu que ao longo do quarto trimestre esses números começaram a melhorar. Em vinílicos, por outro lado, a gente teve uma manutenção dos spreads. Aqui a gente considera, né, tanto o PVC quanto o soda. Então, a gente teve uma queda no preço da soda por menor demanda, mas ainda assim, com a melhoria nos spreads no PVC, a gente manteve, ou até melhorou ligeiramente em 2%, os nossos spreads acumulados. Se por um lado a gente tem uma manutenção de market share, né, como comentei no slide anterior, e isso se dá muito porque a Braskem tem uma participação de mercado importante no mercado brasileiro, a gente procura melhorar, qualificar a qualidade desse share, em termos de qualificação dos produtos, de inovação e de lançamento, então, de novos produtos, que fazem com que a gente se aproxime mais dos nossos clientes e dos brand owners, né, dos clientes, dos nossos clientes, e com isso consiga aumentar a nossa relação com esses clientes e fidelizar a nossa relação com esses clientes. Então, queria destacar aqui o lançamento da linha Braskem Evance, que é uma linha de EVA especial voltada para alta performance, principalmente em aplicações como na indústria calçadista. Se a gente for olhar, assim, a gente já tem aí ao lado direito alguns parceiros importantes que aderiram a essa família de produtos que foi lançado esse ano. E mais recentemente, no final do segundo trimestre, com lançamento comercial no terceiro trimestre, a gente lançou o EVA verde, né, na linha do polietileno verde, o EVA fabricado também a partir de etanol de cana-de-açúcar, e aí com um apelo importante na questão de sustentabilidade. A primeira parceria do Braskem Evance I'm Green, que é a linha verde, foi com a Allbirds, que é uma empresa americana que está bastante em voga, principalmente na linha de calçados confortáveis, que tem crescido muito rapidamente e que acabou de ganhar um prêmio na semana passada, justamente pelo lançamento da linha de produto usando a nossa matéria-prima. Acho que um outro lançamento importante é as janelas de PVC. A evolução, né, a utilização de PVC em perfis já é uma aplicação que já tem bastante tempo, que já está consolidada, mas a gente conseguiu, com um parceiro que está ali à direita, construir um perfil que é mais leve e que com isso permite um custo mais acessível e expandir o uso dos perfis de PVC no mercado de construção. Se a gente for falar então de resultados, né, o EBITDA do Brasil representa 60% do EBITDA consolidado da Braskem. O que a gente viu no terceiro trimestre foi um crescimento aí de 13% em relação ao segundo trimestre, que também havia mostrado um crescimento em relação ao primeiro trimestre, muito em função da boa recuperação do volume de vendas que a gente teve comparado com o segundo trimestre. Isso acabou compensando a redução dos spreads nas resinas, mas a gente viu também na apresentação do Marcelo que a gente conseguiu ter um ganho nos spreads de químicos. Se a gente for olhar no acumulado dos 9 meses, aí a gente, na operação brasileira, a gente está, então, 27% abaixo na comparação do mesmo período, principalmente porque quando a gente compara os dois, a gente teve, na média, spreads menores e um volume de produção um pouco mais baixo. Acho que, repetindo um pouco o que o Marcelo já disse, a questão do incidente na planta de cloro-soda em Maceió, a parada programada em Triunfo, as questões de logística que a gente teve em maio e junho, e problemas de fornecimento de energia elétrica nas plantas do Nordeste. Quer dizer que, depois mais para frente, que outras geografias acabaram compensando essa parte dessa redução no mercado do EBITDA feito a partir do Brasil. Então, por último, fazendo um sumário, acho que, da nossa operação no mercado brasileiro, acho que a grande Braskem tem 29 plantas industriais e é a única petroquímica integrada com primeira e segunda geração. Então, a partir da nafta, do etano e do propeno, e do etanol, né, no caso dos verdes, fazer a produção dos químicos e das resinas, inclusive na cadeia de vinílicos. Uma posição relevante no mercado brasileiro, então um market share consolidado da ordem de 67%, né, então a participação de mercado de 67% nos primeiros 9 meses de 2018, através da nossa parceria com os clientes, da inovação, da atualização do nosso portfólio de produtos, de desenvolvimentos de produtos customizados, né, voltado para necessidades específicas, a gente acredita também que a gente tem uma relação diferenciada com os nossos clientes e com isso nos permite ter uma precificação que segue a paridade do mercado internacional. Isso acontece tanto aqui no Brasil quanto nos outros países estratégicos para a nossa exportação, como, por exemplo, o Mercosul. As nossas exportações, elas são otimizadas pela nossa presença comercial em outras regiões. Então, o fato da gente ser, por exemplo, um produtor de polipropileno na Europa, então, ter a produção local e ter uma equipe comercial dedicada, facilita e agrega valor às nossas exportações de polipropileno produzido no Brasil para a Europa, completando o portfólio e usando a equipe que já está atuando nesse mercado. O mesmo vale para México e para Estados Unidos. E essa escala de exportação regular que a gente tem também permite, quando necessário, em função, por exemplo, de uma retração de demanda no Brasil, exportar os excedentes para esses destinos ou para destinos alternativos. E, por último, acho que reforçando o que já disse o Marcelo Cerqueira, a nossa diversificação de matéria-prima é algo que a gente adotou como estratégia e vem consolidando essa diversificação, então com a nafta representando pouco mais de 80% da nossa matéria-prima, e aí os gases etano, propano, gás de refinaria e o propeno representando outros 15%, enquanto o etanol 3% para a linha de produtos de matéria-prima renovável. E também uma base, acho que é importante destacar, acho que esse é um ponto que muitas vezes a primeira impressão é diferente, mas que a gente tem uma base de certificados também de fornecedores de nafta. Hoje a Petrobras representa 43% da nossa nafta, 57% da nafta que a gente compra, ela é importada de um portfólio de fornecedores que chega aí a 20 fornecedores. A gente está falando de um mercado que é bastante, bastante líquido, mercado internacional de nafta que é bastante líquido. Acho que com isso passo para o Fernando para falar dos Estados Unidos e Europa.
Eu vou cobrir as duas geografias. O Mark Nicholas, que é o líder das operações da América do Norte, não pode estar aqui com a gente. Então eu mesmo vou passar por isso. Começando com os Estados Unidos e Europa, é uma operação basicamente de polipropileno, com uma capacidade de um pouco mais de 1,5 milhão de toneladas nos Estados Unidos de produção e 625 mil toneladas na Europa. A base de matéria-prima é propeno comprado de muitos fornecedores no mercado. A maioria disso é propeno grau polímero, mas a gente também tem um contrato bastante importante nos Estados Unidos, que a aquisição do propeno é feita de uma PDH, uma planta que processa gás, o propano, transformando isso em propeno. Um contrato de longo prazo que tem uma lógica econômica ligada com a precificação do propano, que cria também um diferencial competitivo para nós. Do ponto de vista de demanda, sazonalmente, né, nesses dois mercados, Estados Unidos e Europa, o segundo tri é mais forte, o terceiro tri é o mês de verão, muita gente de férias e muitos dos clientes preparam e estocam a sua produção no segundo trimestre, então a gente tem uma pequena queda de 5% no terceiro tri em relação ao segundo, que é comum. No acumulado do ano, estabilidade na venda na soma das duas regiões. É um ano onde a expectativa em função de alguns mercados tem sido de estabilidade. Um dos grandes mercados para polipropileno, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é o mercado automobilístico, que vinha numa trajetória de fortíssimo crescimento, e esse ano as vendas de carros já começam a se estabilizar, levando essa estabilidade no mercado. Quando a gente diz taxa de utilização, as operações têm sofrido, e a gente teve uma melhora no terceiro tri, chegando a 87% em relação a 84%, mas comparado com os nossos patamares históricos, esses patamares de taxa de operação são mais baixos. Nós temos enfrentado alguns problemas operacionais em algumas plantas nos Estados Unidos. Tivemos uma parada grande numa das plantas que acabou levando alguns dias a mais, que também impactou isso. E na Europa, os desafios que a indústria petroquímica e química vem enfrentando com a baixa do nível do Rio Reno, que é uma artéria logística muito importante para a indústria, tem impactado a disponibilidade de matéria-prima, especialmente para a planta de Wesseling, que fica ali na beira do rio, e isso tem impactado a nossa capacidade de produção, levando aí, na comparação de 9 meses, na combinação dos desafios operacionais dos Estados Unidos e de logística de matéria-prima na Europa, há uma queda aí de 97% para 87% na taxa de operação. Esses números já estão em reversão e as equipes têm trabalhado nos desafios de confiabilidade nos Estados Unidos. A expectativa é que a gente retorne a patamares históricos nos próximos meses. Já na Europa, essa questão do Reno tem se mantido bastante desafiadora, e está difícil uma previsão mais clara de quando isso pode melhorar, e sem isso o desafio de acesso à matéria-prima vai continuar, não só para nós, mas como para a maioria dos produtores que estão aí nessa região próxima do Rio. Do ponto de vista de vendas, nós temos aí uma queda de 4% nas vendas acumuladas, em parte redução de demanda, em parte os desafios de produção, que fazem com que no acumulado de 9 meses nós temos aí uma queda por volta de 7%, 8%, seja no mercado americano, seja no mercado europeu. Olhando para a questão de spreads, aqui nós já temos uma visão bem diferente entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos a gente vê um aumento dos spreads consistente trimestre a trimestre, muito em função de uma demanda relativamente boa. Eu falei que ela estava menos pujante do que a gente esperava, mas ela está boa, e uma boa oferta de propeno que tem dado uma competitividade para isso especialmente o nosso contrato via a PDH, o contrato base propano. Já na Europa, a situação é bem diferente. A gente vê um declínio consistente no trimestre a trimestre, levando aí a uma diferença no acumulado do ano, os Estados Unidos com spread de 14% acima em 2018 e na Europa uma queda de 22% nos spreads acumulados de um ano para o outro. Acho que uma mensagem importante é que, apesar da queda, nós ainda temos uma rentabilidade bastante interessante nas operações na Europa. Na combinação desses fatores de spreads e volumes, os resultados seguem muito fortes nessa operação combinada Estados Unidos e Europa, gerando o EBITDA de 182 milhões de dólares no terceiro tri, um crescimento de 7% em relação ao trimestre anterior e 11% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e no acumulado do ano um crescimento bastante bom de 12%, especialmente em função da melhoria da rentabilidade da operação nos Estados Unidos. Na frente de criação de valor, nós estamos aqui destacando dois projetos. O mais importante, sem dúvida, é a construção da nova planta de polipropileno nos Estados Unidos, um projeto de 675 milhões de dólares para uma planta nova classe mundial. Será a maior planta de polipropileno das Américas, com 450 mil toneladas de capacidade, com a partida prevista para o início de 2020. Nós já estamos aí com 341 milhões de dólares investidos nesse projeto, a engenharia praticamente terminada, a parte de procura, os equipamentos e materiais bastante avançada. O que falta aqui é o que é normal nessa fase final de construção, ser comprada, principalmente os materiais, são comprados durante o processo de construção, e a construção civil aí já com um quarto realizada. Aí embaixo a gente vê uma foto que mostra a construção com os dois reatores e o vaso de desgasificação já no local. Este vaso está aí, é difícil de perceber isso, mas ele está a mais de 130 metros de altura. É uma das torres mais altas aí da região. A gente vê as fábricas ao redor, que não tem nada desse tamanho. E do lado direito, um dos nossos desenvolvimentos de produto, o mercado para o polipropileno, quando usado em ambientes refrigerados, sempre teve um desafio de combinar as qualidades físicas e químicas do produto com a questão de transparência. Alguns outros materiais, alguns outros plásticos conseguem entregar a resistência ao frio para não criar quebra quando manuseado, com transparência. Nós lançamos esse ano uma resina para esse mercado de produtos refrigerados. A gente vê embaixo aí o produto tradicional, o lado direito, com muito opaco, e essa nova resina, a Prisma 606810, que tem as mesmas características do produto à direita, porém garante essa transparência, o que é muito importante para alguns segmentos, por exemplo, sorvetes e alguns elementos congelados, onde a visibilidade do produto que está ali passa a ser muito importante para o consumidor. Então foi um lançamento importante na linha que o Edson falou de criação de valor em parceria com os nossos clientes. Então, resumindo a nossa operação nos Estados Unidos e na Europa, nós somos hoje o maior produtor de polipropileno dos Estados Unidos, 5 plantas operacionais em 5 sites diferentes, uma em construção. Nós temos 2 plantas de polipropileno na Alemanha, nós temos uma linha de produtos de especialidade em polietileno, o UTEC, que é um polietileno diferenciado para aplicações muito específicas e de alto valor agregado, que construímos uma planta que partiu ano passado no Texas, em complemento a uma das plantas na Bahia que produz isso. Nós temos alavancado muito essa presença internacional, o Edson mencionou isso, a nossa presença nos Estados Unidos, a presença na Europa, a presença no México agora, tem criado uma capacidade de atuação comercial bastante diferenciada. A operação na Europa não só vende o polipropileno produzido localmente, mas também comercializa polietileno e polipropileno vindo do Brasil, polietileno vindo do México e com a partida da planta nova dos Estados Unidos, a partir de 2020, deve comercializar também polipropileno vindo dos Estados Unidos. Isso dá uma capacidade de atuação comercial e de proximidade com clientes muito superior ao que as 625 mil toneladas de produção poderiam indicar. No tema de matéria-prima, como eu mencionei, nós compramos só o propeno como principal matéria-prima e um pouco de eteno para produzir alguns produtos que usam as duas matérias-primas, mas essa aquisição é feita de uma base bastante diversificada de fornecedores, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e que tem uma diversidade não só de fornecedores, mas de tempo de contrato, de fórmulas de preço, que garante uma flexibilidade muito grande na operação do dia a dia para buscar a melhor competitividade do ponto de vista de matéria-prima. Falando sobre o México, o nosso complexo no México começou o processo de comissionamento e partida em fim de 2015 e conseguiu realizar a partida completa da central do cracker base etano e das três plantas de polietileno no primeiro semestre de 2016. Hoje nós temos uma capacidade de produção de 1.050.000 toneladas de polietileno em três plantas de polietileno, duas de alta densidade e uma de baixa densidade lá no México. É uma planta muito competitiva, foi a primeira planta nessa nova onda mencionada pelo Edson de projetos de polietileno construídos na América do Norte e que se beneficia dessa competitividade do gás de xisto, visto que a matéria-prima está indexada ao preço do etano americano. As taxas de operação esse ano vêm sofrendo com desafios operacionais que o nosso fornecedor, a Pemex, tem enfrentado. É uma informação pública que, para suprir parte da sua deficiência operacional, a Pemex começou a importar etano vindo dos Estados Unidos, numa operação logística similar à que nós já fazemos com etano que está indo para a Bahia, que o Marcelo Cerqueira mencionou. A taxa de utilização no terceiro trimestre teve uma pequena retomada para 78, depois de uma queda para 72 no segundo tri. É importante destacar que no segundo tri nós tivemos uma parada para corrigir alguns problemas de construção que foram identificados ao longo do ano de 16 e o começo de 17. E essa parada corrigiu todos esses problemas, uma parada que teve seu custo assumido pelo consórcio de EPC dentro do processo de garantia. Isso levou a uma queda de produção no segundo tri, que houve uma recuperação no terceiro tri, com um aumento aí, de produção marginal, que permitiu a manutenção das vendas no mercado interno e um pequeno aumento das exportações a partir do México no terceiro tri comparado com o segundo tri. E no acumulado do ano, a gente vê claramente a nossa estratégia de privilegiar o nosso relacionamento com o mercado local dentro da filosofia do projeto de criar valor para a economia mexicana, substituindo importações e criando um relacionamento próximo com os clientes para garantir flexibilidade de suprimento para eles. Nós crescemos as nossas vendas no mercado local em 2% e reduzimos as exportações para poder enfrentar essa queda de produção que veio da baixa taxa de operação. Do ponto de vista de spreads na América do Norte, na mesma lógica que o Edson mencionou, aqui nós estamos falando dos preços de referência de polietileno e de etano. Nós vemos aí uma primeira metade do ano ainda bastante forte, com as últimas plantas no polietileno, de polietileno ainda em processo de partida nos Estados Unidos. No terceiro tri, praticamente todas as plantas que foram construídas nos Estados Unidos já estão operando em taxa de operações normais, então a gente vê essa queda do spread acontecendo ao longo do ano, com uma queda importante de 20% desse spread. na combinação de mais polietileno disponível e também o fato de que todas as plantas começaram a operar, levou a um aumento momentâneo bastante importante do preço do etano, que saiu de um patamar de 250 dólares por tonelada para quase 450 dólares por tonelada, mas já retornou hoje para o patamar de 230, 240, à medida que a entrada dessas novas plantas foi absorvida pelo mercado e as operações ficaram mais estáveis. Apesar dessa queda durante o ano, na comparação 9 meses, 18 contra 17, nós temos uma melhoria do spread médio aí, atingindo um pouco mais de US$1.000, um crescimento de 6%, muito em função dos preços de polietileno e, na comparação ano a ano, na média, uma manutenção do custo da matéria-prima. Indo para o resultado de EBITDA, a gente tem uma queda no terceiro trimestre, que é resultado da compressão do spread. Eu falei de uma queda de 20% do spread referência. A gente vê aqui uma queda de 12% no EBITDA, a melhoria positiva em relação à situação de mercado foi a maior privilégio nas vendas locais, a melhoria da taxa de operação que tem impactos nos custos e na comparação ano contra ano nós temos aí um pequeno acréscimo de 4%, botando a operação no México na faixa de US$470 milhões, que é uma rentabilidade muito boa, acima de 50% de margem EBITDA sobre receita. Então, resumindo, o nosso projeto no México é o maior investimento industrial privado já realizado no México. Foram mais de US$5.2 bilhões investidos ao longo de vários anos. Nós geramos 26 mil empregos durante a construção e hoje, entre empregos diretos e indiretos, temos mais de 3 mil empregos novos criados no México. Um dos principais motivadores para o governo mexicano lá atrás de incentivar esse projeto foi a substituição das importações, e isso vem acontecendo com impacto na balança comercial aí na faixa de US$1.5 a US$2 bilhões esperados por ano. Foi um projeto construído com muita preocupação com sustentabilidade, com a flora local, com o passado histórico. No nosso site foram encontrados artefatos da época dos maias e astecas que levaram a uma criação de um pequeno museu na comunidade. E por ser um projeto numa comunidade que necessita de bastante desafio do ponto de vista de IDH e outros indicadores sociais, é um projeto que tem feito muito trabalho de desenvolvimento no seu relacionamento com as comunidades, apoiando as comunidades, mas também se beneficiando dessa população como mão de obra através de programas de treinamentos que foram feitos ao longo dos últimos anos. É um complexo integrado, base gás, extremamente competitivo, como eu disse, uma planta nova, escala mundial, com matéria-prima muito competitiva, o maior produtor de polietileno no México. É uma joint venture entre a Braskem com 75% e a IDESA, que é um player com mais de 50 anos de atuação na indústria petroquímica mexicana, uma joint venture que tem funcionado muito bem. O entendimento da Braskem com o sócio local é muito bom e tem criado bastante valor nessa boa governança e na boa interação com o nosso sócio local. O contrato de etano é um contrato de longo prazo, que foi conquistado através de um processo de licitação internacional com mais de 30 participantes, que garante contratualmente a entrega de volume para 100% da capacidade. Como eu disse, infelizmente a Pemex tem tido desafios operacionais e teve a necessidade até de começar a importar etano para cumprir esse contrato. Apesar disso, que não é o que nós gostaríamos de receber, o 100% do fornecimento, o contrato prevê cláusulas bastante fortes de deliver or pay ou take or pay, no caso da Braskem, IDESA não puxar esse volume, e essas penalidades de deliver or pay têm sido contabilizadas e pagas pela Pemex à medida que eles não têm entregue o volume previsto contratual. Outro destaque importante, o projeto foi feito numa modelagem de project finance com 3,2 bilhões de dólares no montante do project finance, com um consórcio de 17 bancos, inclusive várias agências multilaterais como a IFC, IDB, BNDES e o Banco Max, que é o BNDES mexicano. Eu vou passar agora para o Pedro, que vai falar sobre os resultados consolidados da Braskem nesse período.
Boa tarde. A gente teve, então, no terceiro trimestre, um bom resultado, um EBITDA aí de 909 milhões de dólares no trimestre, um aumento de 4% em relação ao segundo trimestre, mas mesmo considerando essa sazonalidade, a gente teve 5% de aumento em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A gente, no acumulado do ano, teve uma queda de 12% no EBITDA, era uma queda já esperada. Vocês devem se lembrar, quem acompanha a Braskem vai se lembrar, que no primeiro trimestre do ano passado, principalmente no primeiro trimestre do ano passado, a gente teve spreads excepcionalmente bons em benzeno e butadieno. Foram uma situação de precificação, uma situação de mercado atípica, que levou a spreads muito altos, e esse ano isso não se repetiu. Então, eu diria que a maior parte dessa queda vem daí. A segundo grande efeito que levou a essa queda foi que no ano passado a gente vendeu a operação de distribuição de químicos, né, a Quantic, e esse ano a gente não vendeu ela de novo, então o ganho de capital que entra no EBITDA acaba não aparecendo em 2018, mas está em 2017. Comparando aí a evolução dos trimestres, também a gente percebe o efeito que já foi mencionado aqui pelo Marcelo e pelo Edson, da queda ou da menor produção no primeiro trimestre, por causa dos problemas operacionais, e isso acabou afetando um pouco o EBITDA do primeiro trimestre, o que já não aconteceu no terceiro trimestre. Em relação ao CAPEX, o CAPEX está abaixo do estimado para o ano. O principal gasto operacional aqui no Brasil, a principal despesa, foi a parada programada do cracker lá do Rio Grande do Sul. E o principal projeto estratégico, quase todo esse desembolso de projetos estratégicos aqui, é o projeto Delta dos Estados Unidos, que o Fernando já mencionou. Veja que a expectativa para o ano, a gente não deve chegar a cumprir todo esse orçamento de CAPEX, mas o último trimestre tipicamente é o mais forte do ano em termos de CAPEX, então a gente deve chegar perto da previsão para o ano. Com relação à geração de caixa, a gente teve uma geração de caixa muito forte nesse ano, então aqui é o número acumulado do ano, né, dos 9 meses. No trimestre foi muito forte, mas comparando aqui 9 meses do ano passado com 9 meses desse ano, vocês veem que a geração de caixa mais que dobrou. A gente teve, com relação ao ano passado, já falei um pouco de EBITDA, né? Então a variação de EBITDA não foi favorável, mas o capital de giro no ano passado a gente fez, diria, uma gestão muito próxima da exposição que a gente tinha com fornecedores, principalmente fornecedores de matéria-prima, que levou no ano passado a uma redução da geração de caixa, a gente ficou aportando mais caixa no capital de giro. E esse ano essa situação já está equilibrada, então a gente vai ter um efeito positivo de capital de giro. E aí todas as outras linhas elas estão em linha aí com o histórico e com a expectativa, o que de novo levou essa geração de caixa excepcionalmente forte. Com relação ao endividamento, a gente tem uma dívida alongada, a gente tem aí hoje uma cobertura de dívida da ordem de 30 meses. Então, o nosso caixa hoje é suficiente para cobrir os próximos 2 anos e meio de dívida. Além desse caixa, a gente também tem acesso a uma linha de crédito stand-by, né? Então, ela não está sacada, de mais 1 bilhão de dólares. A gente já tem feito bastante exercícios, ou focado mais no exercício de refinanciamento e de alongamento do prazo de dívida, ao mesmo tempo que a gente olha para o custo desse endividamento. Então, nesse equilíbrio prazo-custo, a gente acabou fazendo um resgate parcial do bônus perpétuo que a Braskem tinha, ou tem ainda, né? O bônus total tem ao redor de 700 milhões de dólares, a gente resgatou 200 milhões de dólares agora em setembro. E isso leva a uma redução do custo de endividamento, dado que esse bônus tem um cupom, né, uma taxa de juros mais alta. Continuamos mantendo uma forte posição de caixa, vocês veem aí 1,5 bilhão de dólares, além da linha de stand-by. E por fim, com relação à alavancagem, a alavancagem segue sob controle, ainda mostrando uma ligeira redução de 1,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA para 1,8, a própria dívida líquida em queda, apesar da queda do EBITDA, né, que aconteceu aí na base de últimos 12 meses em relação ao ano passado, pelos motivos que eu já falei, a dívida vem caindo num ritmo mais rápido, fruto da geração de caixa, e aí então a gente vê uma queda na alavancagem. Com relação a rating, a gente mantém o investment grade pela Fitch e pela Standard & Poor's. A Fitch, inclusive, na semana passada reafirmou o investment grade da Braskem com um outlook estável olhando para frente. Então, passar agora de volta para o Fernando para falar de conformidade e governança.
Acho que, como eu mencionei antes, esse tema é um tema prioritário para a Braskem. E nós temos investido bastante, tanto na operação do dia a dia, como na interface com o Conselho. E aqui a gente vê um quadro de evolução de uma série de elementos nessa página estruturais que, na nossa visão, contribuem para a melhoria da nossa governança, para a nossa capacidade de gestão dos temas de conformidade. Começando ali com o número de conselheiros independentes, que no passado nós tínhamos 2 conselheiros independentes, hoje são 8, inclusive o presidente do conselho é um conselheiro independente. Criação de um comitê de conformidade que está previsto no Estatuto Social e que reporta diretamente ao conselho, um Chief Compliance Officer, o responsável pela área de conformidade, que também reporta diretamente a este comitê e, portanto, tem um vínculo de reporte direto com o Conselho. A estruturação da área de conformidade, que no passado era uma parte da área jurídica e hoje ganha sua independência, um investimento importante numa série de processos e atividades relativas a conformidade que levaram à necessidade de um incremento de equipe, passando de 8 integrantes no Brasil para hoje uma equipe de 35 pessoas ao redor do mundo, com a maior parte dessa equipe no Brasil, mas com estruturas no México, nos Estados Unidos e na Europa para endereçar as atividades de conformidade. Um canal de linha de ética que no passado era gerenciado internamente e que hoje é gerenciado externamente por uma empresa especializada com uma série de melhorias na captação de denúncias, no processamento de denúncias para garantir a anonimidade seja garantida caso o denunciante o queira, e uma estruturação de uma área de auditoria interna com reporte funcional ao CCO, mas com reporte formal e estrutural diretamente ao Comitê de Conformidade, que tem feito uma série de trabalhos muito interessantes e nos ajudado a identificar uma série de melhorias que já estão sendo implantadas. E no lado mais de processos e de políticas, a gente vê uma evolução bastante grande. No passado, nós basicamente tínhamos um código de conduta que regulamentava e indicava a todos os integrantes da Braskem o que como se comportar. Esse processo que nós estamos passando aí nos últimos anos levou a um investimento importante na explicitação de uma série de políticas, a revisão desse próprio código de conduta, a criação de código de conduta de terceiros, uma série de diretrizes, a diferença de política e diretriz é que a política é aprovada pelo conselho e a diretriz é basicamente aprovada pela gestão da companhia e tipicamente está no nível de detalhe muito maior com não só a explicação do que queremos fazer, mas o como queremos fazer. A gente vê uma série de políticas e diretrizes sendo desenvolvidas, implantadas, comunicadas e praticadas. Um esforço muito grande de comunicação e treinamento para que a organização toda ao redor do mundo incorpore esses novos procedimentos, com treinamentos presenciais, treinamentos e-learning em todos os níveis da organização, desde o conselho até as equipes operacionais. E uma melhoria bastante significante na nossa interface com terceiros do ponto de vista de diligência de conformidade, avaliação de risco, gestão contratual com inclusão de cláusulas anticorrupção nas relações da Braskem com terceiros. Todos esses esforços vêm sendo feitos na busca da melhora da governança da Braskem, na busca da maior transparência na relação com todos os nossos stakeholders, clientes, fornecedores, comunidades, investidores, mas principalmente na busca da garantia do comportamento ético, que é o que norteia tudo que nós fazemos dentro da Braskem. Então é um investimento muito significativo que vem sendo feito e que tem ajudado bastante a companhia na melhoria de processos, na melhoria do entendimento dos desafios que temos nessa operação bastante complexa ao redor do mundo. O outro ponto que eu gostaria de destacar, e eu vou pedir para o Edson, que lidera esse tema dentro da Braskem, compartilhar com vocês, é o conjunto de iniciativas que a Braskem vem fazendo no tema de economia circular. A Braskem é um dos maiores produtores do mundo de plástico e vocês têm acompanhado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma forte presença do plástico na mídia em função dos desafios que o plástico enfrenta no seu pós-consumo, lixo nos mares, proibição de uso de canudinhos aqui no Brasil, tem sido um tema bastante frequente na mídia, e a Braskem resolveu colocar mais explicitamente qual é o seu posicionamento com relação à economia circular, com relação ao plástico, e fizemos algumas ações nessa direção, que eu vou pedir para o Edson falar sobre isso.
Bom, acho que eu queria começar esse assunto relembrando a todos, né, o que a gente define como crença e propósito da Braskem. A gente tem uma crença que o plástico e a química fazem a vida das pessoas, tornam a vida melhor, e tem um propósito de, com as soluções que a Braskem desenvolve, usando a química e o plástico de forma sustentável, poder justamente trazer melhoria para a vida das pessoas. E acho que, quando a gente fala de economia circular, a ideia é sair daquela cadeia linear típica, né, onde a gente produz, usa e descarta, para uma cadeia onde a gente produz, usa e o resíduo do nosso consumo pode, de alguma forma, ser reintroduzido na economia, ou ser reutilizado, ou ser reaproveitado de alguma forma, seja através da reciclagem, seja através da recuperação do seu valor energético, enfim, acho que é uma série de alternativas. Acho que não tem dúvida, e a gente tem absoluta segurança dos benefícios que o plástico trouxe para a sociedade. O plástico hoje é uma solução fundamental para a gente melhorar e aumentar a disponibilidade de alimentos, para evitar a perda na produção de alimentos. Hoje, só para a gente ter uma ideia, né, o mundo desperdiça 1/3 dos alimentos produzidos. Sem o plástico, esse número seria maior. Com o plástico, a gente consegue diminuir esse número. E só para ilustrar, 1/3 esse 1/3 de alimento que é produzido e desperdiçado é responsável por 7% dos gases de efeito estufa que são gerados anualmente no mundo. Então,
assim, na questão alimentar o plástico tem um papel fundamental. Na questão, por exemplo, de disponibilidade de água e saneamento, né, a gente vê que o plástico está sempre presente. Em questões de higiene, né, de segurança hospitalar, a gente tem uma série de vantagens, daria para ficar falando aqui um bom tempo. Mas justamente acho que pelo sucesso do plástico nessas aplicações e pelo seu uso crescente, acho que tem um problema que é cada vez mais evidente, que a sociedade passa as mensagens de que a gente precisa tratar o pós-consumo, né, o que fazer com o resíduo para, de uma forma responsável, cuidar da questão da gestão de resíduos e evitar que o plástico acabe tendo um destino incorreto, seja no meio ambiente, seja nos mares e assim por diante. Então, a ideia da Braskem, acho que tem três objetivos principais por trás do posicionamento. Um é comunicar o que a gente já faz e já faz há algum tempo. Né? Acho que a Braskem, desde a sua criação, por exemplo, suporta, dá apoio a cooperativas de catadores. Né? Há 8 anos a gente lançou o polietileno verde e agora mais recentemente o EVA verde, tem uma série de outros desenvolvimentos de produtos a partir de matéria-prima de origem renovável. Há 1 ano atrás a gente oficializou a criação de uma área dentro da área de negócio voltada para o desenvolvimento de soluções de reciclagem mecânica. Então, assim, acho que o primeiro grande objetivo é comunicar o que a gente faz. O segundo objetivo é explicitar a nossa intenção de acelerar o que a gente está fazendo. Né? E aí, dentro das 8 questões principais que a gente levantou, eu vou tentar contar um pouco mais disso. E, por último, acho que o terceiro objetivo é, com esse posicionamento, também fazer um convite para os nossos clientes, né, para os brand owners, para setores, né, para instituições de pesquisa, para a academia, para a sociedade como um todo, a se juntar a Braskem, a outras empresas petroquímicas nesse esforço, porque acho que essa é uma solução que vai demandar esforço de muitos organismos da sociedade para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Então, de uma forma resumida, a gente listou 8 iniciativas que, de forma global, a Braskem já faz, mas vai fazer de forma mais intensa daqui para frente. Então, um é parceria com os nossos clientes e com entidades ligadas a nossos clientes, a desenvolvimento de embalagens para conceber produtos que facilitem a reciclagem e a reutilização das embalagens plásticas. Vamos lembrar que o setor petroquímico trabalha há muito tempo no sentido de ter embalagens mais eficientes, então se a gente for olhar, né, em termos de peso de frascos ou de espessura de filme, o que a gente tem hoje comparado com o que a gente tinha há 5, 8, 10 anos é completamente, já é um avanço, então a gente, sem perder propriedades mecânicas, a gente hoje tem, para uma mesma embalagem, um uso muito menor de material, casos onde essas reduções chegam a 20, 30, 40% em peso para a mesma finalidade. Aumentar os nossos esforços, né, que seguir avançando nos investimentos para novas resinas e novos produtos químicos de origem renovável. Desenvolver e apoiar novas tecnologias e novos tipos de reciclagem. Então, dentro do programa WeCycle, a gente já tem hoje um número bastante significativo de iniciativas onde a gente trabalhou para fechar o ciclo de determinados produtos em um trabalho conjunto com os nossos clientes, com recicladores, com empresas que fazem a gestão e a coleta dos resíduos recicláveis, né, e a ideia é que a gente possa reforçar esse trabalho também trazendo a nossa capacidade de desenvolvimento de tecnologia. Então, hoje, dentro da nossa área de inovação e tecnologia, tem uma equipe focada em encontrar alternativas, em encontrar novas tecnologias para melhorar a reciclagem mecânica, para viabilizar a reciclagem química, que é quando eu transformo um resíduo em matéria-prima para fazer novos produtos químicos, para fazer novas resinas, né, para encontrar formas, por exemplo, de melhorar o processo de lavagem dos resíduos, para retirada de odor no processo de reciclagem e assim por diante. Programas de educação, né, a Braskem já tem um programa com Educatu já há alguns anos, né, são programas de educação para o consumo consciente, que passa também pelo esforço de mudar e de melhorar o nosso comportamento como consumidores. Estudos de avaliação de ciclo de vida, hoje a Braskem já tem aí um sem número de iniciativas, a ideia é mostrar, comparar, né, os diversos materiais, quais são os mais adequados do ponto de vista não só de geração de resíduos, mas também de consumo de energia, consumo de água, geração de CO2, olhando todo o ciclo de vida desses produtos. Apoiar a medição e a comunicação dos índices de reciclagem de embalagem do plástico. Acho que tem um ponto aqui importante que a gente pode avançar na medição, né, para que a gente possa, de fato, verificar qual é a efetividade das ações que a gente está tomando. E as últimas dois pontos, o ponto 7 e 8, ligados um pouco mais à questão de solucionar o passivo. Então, os pontos de 1 a 6 têm a ver com a gente, de fato, transformar a economia de linear em circular e, com isso, resolver, apoiar na solução do problema da geração de resíduos. Os dois últimos itens estão mais ligados a como é que a gente também trata o passivo existente hoje, muito evidenciado na questão do lixo nos mares. Então, parcerias para tentar solucionar esse problema e incentivo a políticas que usem o conhecimento técnico e científico para também prevenir a questão do lixo nos mares. Acho que, se alguém tiver interesse, esse documento, na sua forma mais extensa, está no nosso site da Braskem.
Bom, para falar do cenário, né, como é que a gente está vendo a evolução do negócio ao longo dos próximos meses, do próximo ano, eu trouxe aqui, então, uma visão da indústria, né, uma visão do IHS, que é um dos consultores mais utilizados na indústria petroquímica. O nosso cenário interno não é exatamente esse, o nosso cenário interno é um pouco melhor do que esse, do ponto de vista de spreads, mas esse aqui é o cenário, vamos dizer, de consenso da indústria. Então, vocês veem aí o ano de 2019 com uma ligeira redução na perspectiva de spreads em químicos. Isso tem a ver com uma dinâmica de oferta e demanda e de entrada de novas capacidades de produção, ainda alguma coisa nos Estados Unidos, alguma coisa na Ásia. Polietileno, o Edson já comentou aqui da entrada das novos volumes, novas capacidades de produção nos Estados Unidos. A gente, então o IHS tem uma visão de que isso ainda vai afetar um pouco os spreads, principalmente na primeira parte do ano que vem. Já tem uma recuperação na segunda metade do ano, mas no começo do ano que vem eles ainda têm uma expectativa de impacto. Em polipropileno, eu diria que nas diferentes regiões, Europa mais desafiada, Estados Unidos uma situação bastante positiva, e em vinílicos, vamos ver, uma estabilidade em relação a esse ano. Todos esses números, todos esses mercados estão impactados pela dinâmica da disputa entre Estados Unidos e China, a disputa comercial entre os dois países. Então, o que a gente vê acontecendo hoje, e existe uma expectativa do mercado disso acontecendo por alguns meses, é de um rearranjo das cadeias produtivas globais. Então, o produtor americano que vendia na China, ou o produtor chinês que vendia nos Estados Unidos, hoje estão buscando novos mercados. Isso deve gerar uma reacomodação dos fluxos logísticos. A demanda continua lá, a oferta continua lá, mas a gente vai ainda ver pela frente um impacto desse rearranjo até as coisas se estabilizarem de novo, provavelmente num fluxo diferente.
Fazer um comentário em cima desse tema, que eu acho que é importante, que é a diferença nesse rearranjo entre os produtos químicos e as resinas e os produtos acabados. No curto prazo, o fluxo de resinas que rearranja bastante facilmente. Então, se uma resina está saindo dos Estados Unidos indo para a China, passa a sair da Europa ou do Brasil ou da África ou do Oriente Médio, vai para a China e o produto americano vai para outras regiões. Esse impacto nós já estamos enfrentando hoje no dia a dia. Mas tem um segundo impacto, que é as tarifas também estão impactando os produtos acabados e a transição dessa produção. Tem muito produto que é vendido nos Estados Unidos que é produzido na China. Secador de cabelo, outros brinquedos e etc. A movimentação desse local de produção não é tão imediato quanto simplesmente mover o destino de um fluxo que o nosso setor é muito tradable, então é muito fácil de mover. Esse segundo efeito a gente ainda está tentando entender, a indústria e os vários países, e a gente vai ver isso se desenvolvendo ao longo dos próximos anos, dois anos, à medida que as empresas começam a reorganizar suas cadeias de produção. Isso pode ser muito positivo para a nossa operação nos Estados Unidos, por exemplo, se mais produto passa a ser feito nos Estados Unidos. O Edson falou da utilização maior de PP em bens duráveis, que algumas desses produtos passam a ser produzidos nos Estados Unidos, a demanda de PP pode crescer, mas esse é um impacto que ainda precisa de tempo para que seja melhor entendido pela indústria, pelas várias empresas, e a gente vai, em alguns casos, se beneficiar, em outros casos podem criar outros desafios em outras regiões, em outras cadeias.
Acho que, de qualquer forma, né, a estratégia que a Braskem teve, eu já diria, há muitos anos, né? Acho que há mais de 10 anos que a Braskem tem a estratégia de diversificação geográfica e internacionalização, cria um portfólio de regiões de produção e de localizações que nos permite hoje navegar bem nesse ambiente. Então, se, por exemplo, o mercado chinês tem algum tipo de limitação em relação à produção dos Estados Unidos, a gente manda do México, manda do Brasil, e vice-versa. Quer dizer, a gente consegue, dentro desse rearranjo de fluxos globais, realocar a nossa produção e tendo essa diversificação de bases de produção, isso ajuda muito a que os impactos para a gente sejam relativamente menores, uma vez que a gente consegue readequar os nossos fluxos de comércio para a nova realidade, dada essa diversificação de bases. Ainda sobre o ciclo de oferta e demanda, eu assim, já comentei a questão de químicos e polietileno. Polipropileno, a gente vê um crescimento dos Estados Unidos na sua demanda local, né, o crescimento da economia, isso é bastante positivo. E em vinílicos não tem tanto investimento assim, então a gente acha que deve continuar aí num viés positivo, pelo menos do ponto de vista estrutural. E um outro elemento que afeta, acho que os quatro segmentos aqui, é a própria demanda brasileira. Essa expectativa de recuperação, continuidade da recuperação da economia brasileira, a gente mantém aí uma perspectiva de crescimento de demanda. Esse ano deve crescer ao redor de 3% a 4% a demanda de resinas no Brasil. A gente tem uma perspectiva de manutenção de uma taxa de crescimento positiva aqui no Brasil, o que também é positivo para o resultado da Braskem. Vou passar agora para o Fernando para falar das prioridades que a gente vê pela frente.
Então, para encerrar, e falando das nossas prioridades e tentando fechar uma visão geral da nossa estratégia, da nossa operação, nós temos aí quatro grandes prioridades que resumem o que nós estamos fazendo do ponto de vista estratégico e operacional, começando com produtividade e competitividade. A nossa indústria é uma indústria global, cada vez mais integrada mundialmente, com fluxos de trade, como acabamos de ver e discutir com relação à questão da guerra de tarifas entre Estados Unidos e China, impactando a nossa indústria, com bastante volatilidade nos preços das suas matérias-primas. E, portanto, para que a gente mantenha a nossa trajetória de sucesso, é muito importante que a Braskem continue investindo na busca de produtividade e competitividade, o que nós estamos fazendo não só nas operações industriais, mas em todos os nossos processos de negócio, em logística, em desenvolvimento de produto, na forma como gerenciamos as operações financeiras, as operações comerciais. Então, essa é uma base contínua de busca de competitividade para que a gente possa continuar tendo as condições de ser um jogador nesse mercado mundial e muito competitivo pela facilidade de transição e de comercialização de produto entre as várias regiões. A nossa ambição nesse tema é ser um operador de primeiro quartil, ou seja, que no conjunto das atividades da Braskem a gente opere tão bem quanto os melhores jogadores da nossa indústria mundialmente. E isso é um esforço contínuo com uma série de atividades de benchmarking e comparação em tudo que a gente faz nessa busca contínua do investimento adequado para que a Braskem se mantenha cada vez mais produtiva e competitiva. O segundo ponto, dado o impacto na nossa capacidade de produzir, na nossa capacidade de ser competitivo do ponto de vista de custo, é o trabalho contínuo de diversificação de matéria-prima. O Cerqueira mencionou o projeto Orion, nós temos uma série de outras iniciativas que nós vamos seguir explorando. A Braskem, ao longo dos anos, já vem fazendo uma série de decisões e investimentos que tornam a nossa base de matéria-prima hoje mais diversificada. A nossa grande ambição aí é ter um equilíbrio entre nafta e base gás, ao mesmo tempo que a gente cria uma flexibilidade de mais ou menos 20%. Estou querendo dizer que a gente quer poder rodar 40% nafta, 60% gás, ou 60% nafta, 40% gás, seja através de investimentos físicos, seja através de uma melhor capacidade de gerenciar o parque industrial, otimizando a produção no dia a dia, semana a semana, mês a mês, seja na construção de contratos com os nossos fornecedores que embutam flexibilidades que nos permitam criar essa flutuação à medida que as condições de mercado vão evoluindo. O terceiro pilar é a diversificação geográfica. Nós iniciamos isso de forma bastante expressiva com o projeto do México e a primeira aquisição nos Estados Unidos, depois uma segunda aquisição nos Estados Unidos e Europa, agora a construção da nova planta de polipropileno nos Estados Unidos. Nós seguimos na busca de participação comercial cada vez mais forte na Europa e reforçando, de forma tímida por enquanto, mas já começamos a reforçar nossa presença comercial na Ásia, é um mercado muito importante para nós, então estamos colocando algumas pessoas a mais nesse mercado para poder ter um melhor acesso ao mercado e vamos seguir nessa busca de projetos que viabilizem a diversificação geográfica, tanto do ponto de vista de base de produção, como também de capacidade comercial ao redor do mundo de poder ser competitivo e de mandar os nossos produtos para atender as necessidades dos clientes num conjunto cada vez maior de geografias e segmentos para dar resiliência que o nosso negócio tanto se beneficia. E, finalmente, para fazer tudo isso, a gente precisa continuar trabalhando na nossa reputação, na nossa governança, na capacitação das nossas equipes. E aí nós temos buscado o reconhecimento. A grande ambição aqui é ser reconhecido pela indústria e pelos nossos investidores, pelos nossos parceiros, como uma empresa realmente que tem tido impacto mundialmente e localmente em tudo que a gente faz, pela sua atuação ética, pela sua atuação inovadora, pela sua atuação sustentável, como, por exemplo, esse posicionamento na economia circular. E isso fecha esse conjunto de ambições de ser um operador de primeiro quartil, de ter uma base de matéria-prima equilibrada com bastante flexibilidade, de ter um aumento de capacidade importante nos próximos anos de cerca de 25% das resinas, permitindo que o EBITDA gerado pelas operações fora do Brasil passe em 50% do nosso EBITDA e sendo reconhecido como uma empresa global, diferenciada, inovadora, ética e que trabalha com seus clientes de forma diferenciada. Esse é um grande resumo da nossa estratégia e dos nossos números para o terceiro trimestre. E acho que agora podemos encerrar a nossa apresentação e começar a sessão de perguntas.
Ok, muito bom. Um momentinho, só, por favor. Eu vou, por ordem, a gente vai indicando, mas eu gostaria que as perguntas fossem feitas ao microfone e que vocês falassem o nome e instituição bem próximo do microfone, porque tem outras pessoas de outras localidades que também vão estar participando e ouvindo os seus questionamentos. Então, por ordem, vai aqui, depois aqui e depois aquele senhor, tá bem? Muito obrigado.
Obrigado, pessoal. Aqui é o André do Itaú. Obrigado, Fernando, Pedro, Marcelo, Edson, pela apresentação. Minha primeira dúvida é em relação ao contrato de fornecimento. O contrato de fornecimento com a Petrobras vence em final de 2020, deve começar a renegociação por agora, então eu queria saber se tem alguma novidade nesse sentido. E a segunda dúvida em relação ao fornecimento é com a Pemex no México. Tem tido algumas notícias de que talvez houvesse uma renegociação por parte da Pemex. Queria saber se vocês estão ativamente indo atrás de renegociar com eles ou se vocês estão procurando alguma outra solução, talvez importações independentes. Como que vocês estão pensando nesse ativo? Eu queria entender um pouquinho melhor sobre essas duas dinâmicas. Uma segunda pergunta é em relação à flexibilização do cracker. Hoje você tem, de camaçaria, hoje você tem uma crescente demanda de etano e você tende aí para no futuro, você tende a ter uma decrescente demanda de nafta. Como que vocês pensam em relação a isso? Vocês veem uma vantagem competitiva em ter boa parte dos ativos em cada nafta ainda? Vocês acham que a tendência vai ser no mesmo mais para frente? Como que vocês pensam um pouco em relação a isso? Obrigado.
Bom, eu vou endereçar aqui, depois o Marcelo pode complementar se necessário. O contrato de nafta com a Petrobras, como você disse, vai até o fim de 2020. Nós acabamos de passar da sua metade, é um contrato de 5 anos, a metade foi no meio desse ano. A negociação para a renovação desse contrato é algo que, na nossa cabeça, acontece ao longo de 2019, nós não vamos deixar para a última hora, mas hoje não é uma prioridade para nós. A gente acha que é uma discussão para o ano que vem, em algum momento do ano que vem nós vamos voltar nessa discussão, vamos iniciar essa discussão com a Petrobras para endereçar isso. A questão do México, como eu disse, a Pemex vem enfrentando desafios do ponto de vista operacional. Nós temos um contrato bastante bem estruturado com os delivery of pay muito bem estruturados e, como eu disse, eles têm sido pagos no seu fluxo normal dentro da previsão do contrato. Nós temos tido um diálogo com a Pemex com relação às ações que eles precisam fazer para melhorar a sua taxa de operação do sistema todo, e não é um sistema de produção de gás, mais um sistema de extração, mais um sistema de transporte que eles precisam seguir investindo. Acho que a boa notícia foi que eles perceberam que no curto prazo isso não seria suficiente, então começaram a importar a matéria-prima dos Estados Unidos e estão avaliando soluções mais estruturais, tanto nos seus ativos quanto na importação de etano. Essa questão de renegociação ou não, como eu disse, nós temos um contrato muito forte, que a Pemex reconhece nisso no seu 20F, ela menciona o contrato e as suas obrigações. Lastro do Project Finance foi o principal elemento para uma decisão de investimento de US$5 bilhões. A nossa intenção é colaborar com a Pemex para que a gente não quer receber delivery pay, nós queremos operar a planta a plena capacidade. Então, a gente segue nesse diálogo com eles na busca das melhores formas, em se desenvolvendo uma solução por parte deles de importação mais estrutural, cria uma opção para nós de até nós mesmos importarmos diretamente para complementar. Se ele paga o delivery pay, a gente importa e produz resina. Se ele tiver alguma deficiência, ou até pode ter uma oportunidade de operar um pouquinho acima da capacidade. Essas plantas, tipicamente, depois de algum tempo, a gente consegue rodar mais do que estava previsto. Então, nós não vamos procurar a Pemex para renegociar, porque nós temos um contrato que é válido, que é sólido, que tem uma duração. Nós vamos ter troca de governo e a nova administração vai assumir daqui a alguns dias, dia 1º de dezembro. Eles têm declarado que eles estão olhando todos os contratos, não o contrato com a Braskem inglesa, mas todos os contratos feitos nos últimos anos. Se eles nos procurarem para uma discussão, o nosso foco vai ser: o contrato é válido, ele tem uma lógica econômica que faz sentido. Como todo contrato de longo prazo, numa indústria cíclica, vai ter hora que é bom para nós, vai ter hora que é bom para a Pemex. Quando bateu em 450 o etano, o contrato estava bom para eles. Então, o desafio é muito mais a capacidade operacional deles do que a lógica econômica do contrato. Vamos ver se, quando a administração nova mencionar algo, nós vamos conversar com eles na lógica do contrato muito forte, que é provavelmente reconhece que nós temos. Com relação a nafta e etano em Camaçari, a lógica do investimento é uma lógica de criar flexibilidade. É um investimento que o Marcelo mencionou, rodou aí, gerou 13% do eteno até agora sendo feito a partir de etano, porque a lógica tem sido que o eteno produzido a partir de etano tem criado competitividade para o site. À medida que o tempo vai passando, na nossa indústria cíclica, isso pode mudar. O conceito, como eu disse, é criar um balanço melhor no conjunto de tudo que a gente faz entre nafta e outras matérias-primas e flexibilidade. Esse projeto em Camaçari cai muito mais nessa gama flexibilidade. Pode ser 13%, mas a gente pode rodar 3, 4, 5 meses com zero de etano. O sistema foi construído para ter flexibilidade. Nós não trocamos a chave e agora tem que consumir etano. Essa é a lógica dele. E a visão de médio e longo prazo, como eu disse, é buscar um equilíbrio no conjunto, né? Em todas as operações globais, metade mais ou menos nafta, metade mais ou menos base gás e outras matérias-primas, com essa flexibilidade. Nós não temos, vamos parar de processar nafta. A gente acredita que, para muito produto, a nafta é a única matéria-prima que pode produzir esses produtos e que, dentro dos ciclos da indústria, a nafta vai seguir sendo uma matéria-prima competitiva, como tem sido aí no passado recente, e para muitas coisas, uma matéria-prima mais competitiva.
Só complementando, a questão da nafta, lembrando como o Edson comentou, a nafta é bastante líquida no mercado, né? Globalmente líquida. E o etano é uma matéria-prima que passou a navegar a partir de 2016, até então era uma matéria-prima local. Então hoje o mercado internacional, tanto de nafta como etano, são mercados líquidos. Então a gente busca competitividade via flexibilidade, sem perder o poder de processar nafta, que é a grande vantagem.
Boa tarde a todos, Gustavo Levato, do Banco Santander. Eu tenho algumas perguntas aqui. Primeiro, voltando à questão do México. A Ana está falando que vai revisitar todos os contratos, né, da gestão antiga, inclusive os da Pemex. Você falou que a Braskem está buscando alternativas para, eventualmente, até importar. Como é viável e qual investimento adicional seria necessário a empresa fazer para estar aumentando a utilização de capacidade? A gente viu uma queda no terceiro trimestre. Como está rodando o quarto trimestre? Acho que é um problema estrutural da perna que vocês já sabem há muito tempo, de falta de etero. Segunda pergunta está relacionada à questão de Brasil, né? Olhando estruturalmente. O governo eleito mencionou que poderia estar revisitando as tarifas de importações de diversos setores. Como vocês entendem que isso pode afetar estruturalmente o business de vocês aqui, olhando mais médio prazo, questões de importações, guerra comercial, fluxo de resinas indo para o Brasil, que você mencionou, de China, ao invés de fazer indo para o Brasil. E, por último, depois do crescimento nos Estados Unidos, que está em andamento, quais seriam potenciais fontes de crescimento que a empresa poderia buscar, seja orgânico ou inorgânico, pensando na empresa como ela é hoje, sem considerar a mudança do controle acionário?
Então, como eu disse, a Pemex já está importando etano e está buscando alternativas para transformar isso em algo mais estrutural. Né? Fizeram adaptações em alguns sistemas deles para poder criar essa capacidade de importação. Em eles avançando nesses investimentos, talvez a gente tenha uma oportunidade de aproveitar dessa infraestrutura que seria construída, potencialmente até por terceiros, e aí a gente simplesmente operar sem fazer investimento. Então, nós estamos olhando essas alternativas, nós temos o know-how de como fazer a movimentação do etano pelo que a gente aprendeu na Bahia, onde nós convertemos o terminal e já temos o know-how logístico de como fazer. Então, nós estamos acompanhando os movimentos da Pemex e avaliando as alternativas. A nossa preferência é que seja construído um sistema, idealmente por terceiros, que facilite, como hoje tem a infraestrutura que já existe e que está sendo aumentada, de exportação de etano nos Estados Unidos por empresas desse setor de midstream. O ideal seria que a mesma coisa acontecesse no México. Com o novo governo, na reforma energética anterior, isso era uma evolução natural. Com o novo governo, a gente precisa ver se a Pemex vai montar essa infraestrutura, se vai abrir para um terceiro montar, ou se nenhuma dessas coisas funcionar, nós vamos avaliar se tem retorno para nós mesmos fazermos esse tipo de investimento. Mas assim, a nossa prioridade é discutir com a Pemex que entregue o contrato que está previsto, que ele tem uma obrigação contratual. Então, o desafio nesse diálogo é assim, você tem uma obrigação, como que você está fazendo para entregar essa oferta de matéria-prima. No quarto trimestre, a gente continua com... está um pouquinho melhor, mas continua com bastante volatilidade. Tem dia que eles entregam 100% do previsto contratual, tem dia que eles entregam 60%, 70%. Na média, está um pouco melhor do que a gente vinha, mas esse é um tema que a gente tem que acompanhar no dia a dia quando a gente vai indo. Eu vou pular a questão de tarifas, depois a gente volta, falando de potenciais projetos depois da planta de PP nos Estados Unidos. As equipes dos vários negócios nas várias regiões têm desenvolvido uma série de oportunidades e ideias. Nós temos hoje um portfólio bastante interessante de investimentos com impacto relevante em produtividade, que cria um pequeno aumento de capacidade à medida que as plantas vão ficando mais produtivas. Nós temos uma lista interessante de projetos de desengargalamento, basicamente em todas as geografias, com exceção dos Estados Unidos, que a prioridade agora com a planta nova, a gente não precisa mais desengargalar, nós já desengargalamos no finzinho de 2016 a planta de Marcus Hook. E nós temos alguns projetos de plantas novas, seja em parceria com alguma outra empresa, seja projeto próprio nosso. Não tem nada que a gente esteja no estágio de poder comunicar externamente, mas nós temos um pipeline de projetos e nós estamos trabalhando, e à medida que eles vão evoluindo, nós vamos discutindo com o conselho para poder fazer o Final Investment Decision, e aí sim, quando nós fizermos essas decisões, a fazer a comunicação ao mercado. A questão de tarifas, eu acho que é uma questão bastante complexa, porque a lógica é uma lógica de um ecossistema. É um pouco o que eu estava falando dessa discussão entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos tomou uma posição de subir tarifas. O governo novo aqui no Brasil está tomando a posição de baixar tarifas. Potencialmente, né, está falando disso, mas é importante entender que isso tem consequências e tem que vir acompanhado do entendimento dessas consequências para que o ecossistema funcione. O Brasil já teve situações no passado e outros países já tiveram situações no passado de uma percepção de que baixar tarifa é uma boa ideia, porque vai dar mais renda disponível para os consumidores ao baixar os preços, não entendendo que não é bem assim que as coisas funcionam, que se não tiver um processo de transição onde os outros custos associados com a operação no país também fiquem competitivos e que, portanto, permitam que essa tarifa seja mais adequada. E, por último, no nosso caso, é importante lembrar que, apesar da tarifa de resina nominalmente ser 14%, a tarifa efetiva, na prática, é muito menor, muito mais próxima das tarifas típicas que a gente vê ao redor do mundo, que estão na faixa de 6,5%. Por causa do conjunto de acordos que o Brasil tem, que acabam impactando o nosso setor de forma um pouquinho diferente de outras regiões. Então, a aparência de que tem uma distorção muito grande, na prática, enfim, Mercosul vem muito produto da Argentina, vem bastante produto da Colômbia, que acabam impactando o mercado de forma importante, e alguns outros países que também têm alíquota zero mandam bastante produto para o Brasil, se aproveitando dessa alíquota, então cria um desafio. Então, eu acho que tem uma lógica para a tarifa, é uma ferramenta que é usada por todos os países, no caso aí Estados Unidos e China estão indo na outra direção, né? Estão subindo tarifa. Precisamos ver o que o governo vai fazer para poder entender. Se for dentro de uma mudança do ecossistema como um todo, pode ter impacto positivo para você. Não sei se o Marcelo...
Só acho que para qualificar essa questão do ecossistema, né? Acho que não é segredo para ninguém que o sistema fiscal e tributário do Brasil é um dos mais complexos do mundo. Das nossas contingências fiscais e tributárias que a gente tem no balanço, quase todas elas estão no Brasil. A operação do México não tem, nos Estados Unidos não tem, na Europa não tem. A quantidade de gente que a gente tem aqui no Brasil lidando com as questões fiscais é outro nível de grandeza em relação ao que a gente tem lá fora. Estava conversando com o Marcelo sobre fornecimento de gás no Brasil. Você tem uma legislação que não incentiva a eficiência do setor. E assim por diante, quer dizer, o Brasil tem questões estruturais em outras áreas que afetam a competitividade da indústria brasileira e que, como o Fernando falou, né, tem que olhar o sistema inteiro e não só um pedaço dele que é tarifa.
E adicionando nessa questão de custo, por exemplo, primeiro que a indústria química do Brasil é a oitava indústria do mundo, tamanho. E todos os países que estão na frente são países que são desenvolvidos. Então, não existe um país desenvolvido sem indústria forte. Por outro lado, na questão de custo, o Pedro mencionou a questão do modelo regulatório do sistema de gás e energia no Brasil, que traz algum custo, um custo relevante para a indústria, e também a questão de logística, né? Hoje, de conhecimento de todos, a dificuldade que se tem em investimentos em infraestrutura no setor portuário do Brasil. Então, a indústria também depende de logística competitiva, energia competitiva e gás competitivo, para então, de fato, a gente poder competir no mercado global com tarifas de importação baseadas e comparadas com outros países do mundo. Então, acho que esse é um ponto importante, que a gente imagina que vai ter um diálogo com diversos setores, um entendimento do que vai acontecer daqui para frente.
Só complementar um ponto aqui, né, que você comentou, tem diversas situações hoje onde os clientes têm alternativas, então, tem muitos clientes que exportam, então na importação ele também importa com drawback. Você tem Zona Franca de Manaus, né, que acaba também trazendo produto, direcionando depois sua produção para o mercado brasileiro. E como o Pedro falou, acho que a gente precisa olhar todo o sistema, né, porque da mesma maneira que você tem uma alíquota de importação, depois você tem estados que concedem benefícios nos seus impostos locais, estaduais, para o produto importado e acaba mitigando um pouco dessa diferença. Então, acho que tem aí uma série de variáveis que é importante endereçar de maneira conjunta.
Gostaria de lembrar que também que está aberto as perguntas via web, então se houver, por favor, pode fazê-las. Enquanto isso, aguardamos mais perguntas.
Oi, boa tarde. Vinícius do Banco HSBC. Minha pergunta, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre quais sinergias vocês enxergam de uma possível integração com a Leandel Basel. Obrigado.
Eu vou endereçar essa pergunta do ponto de vista absolutamente conceitual, visto que a possível transação está sendo conduzida pelo acionista controlador num diálogo com a Leandel Basel, e a participação da gestão da companhia tem sido única e exclusivamente no apoio ao processo de diligência, ou seja, fornecer informações. Então, eu vou falar do que eu faria se eu estivesse comprando a Basel, não se a Basel estivesse comprando a Braskem. Eu acho que tem algumas oportunidades importantes de sinergia que vão na linha de continuar algumas ações que a Braskem tem feito e que tem criado bastante valor. Por exemplo, à medida que a Braskem foi adquirindo as plantas de polipropileno nos Estados Unidos e na Europa, integrando essas plantas no seu modelo de gestão, a gente pôde começar a fazer algumas ações que são muito interessantes. Então, o Brasil é estruturalmente exportador de polipropileno, a Europa é estruturalmente importadora de polipropileno. Nós produzíamos uma gama de produtos ampla na Europa, porque quando compramos a planta, o dono anterior atuava num conjunto de segmentos e precisava do produto. À medida que nós fomos aprendendo a gerenciar o sistema, nós começamos a pegar alguns dos produtos que são vendidos na Europa e que deixaram de ser produzidos na Europa e são agora exclusivamente produzidos no Brasil. São produtos de um pouco maior valor agregado do que algumas das exportações que a gente fazia do Brasil, então melhora a exportação do Brasil, vai para o mercado que a gente já atende na Europa e libera espaço nas plantas da Europa para fazer a produção de produtos que têm mais competitividade naquele ativo específico. Então, ao gerenciar a rede como um todo, você cria esse tipo de oportunidade na otimização dos ativos, na otimização dos fluxos, como tem muito fluxo de resinas e produtos químicos entre as regiões, a gente pode ter uma série de otimizações na gestão desse conjunto maior de plantas industriais com sinergia. A gente tem as sinergias óbvias no caso desse. Não precisa de dois CEO, não precisa de dois CFOs. Eu sempre brinco disso, que parte da sinergia está aqui, né? Obviamente, numa transação dessa, tem uma simplificação no overhead que seria feito. A maior complexidade da combinação provavelmente não é, tira todo o administrativo de uma ou de outra, mas não precisa da soma dos dois. Aí você vai ter uma série de sinergias. Tem algumas oportunidades na gestão logística e de matéria-prima, você movimenta mais coisa, você vai ter sinergia. A utilização dos navios, a utilização dos vagões de trem nos Estados Unidos e na utilização do sistema logístico na Europa. Então, tem uma série de sinergias operacionais que sairiam disso. E, por último, eu podia ficar aqui fazendo uma lista longa, eu acho que tem um conjunto de sinergias que é a combinação das capacitações das duas empresas, que, apesar de se a gente olhar a lista dos players da indústria química e petroquímica, talvez a Leandel seja mais parecida com a Braskem do ponto de vista de portfólio de produtos e de centro geográfico, né, de presença geográfica, ao mesmo tempo tem bastante complementação. Eles não estão na América do Sul, nós estamos no México em PL, estão no México nos Estados Unidos, nós temos uma operação relativamente pequena industrial na Europa, eles têm uma operação maior. Então, juntar isso tudo vai criar novas opções. Será que viabiliza construir uma fábrica nova de PP na Europa, quando olhar o sistema todo? Hoje, para a Braskem, construir uma fábrica nova de PP na Europa talvez não seja a melhor oportunidade. No conjunto, talvez comece a fazer sentido. A Braskem decidiu não construir uma PDH para ter acesso à propena. Nós contratamos com alguém que construiu uma PDH. Será que essa empresa combinada deveria construir uma PDH nos Estados Unidos ou na Europa para melhorar o seu suprimento? Talvez combinando você tenha escala para fazer esse tipo de investimento. Então tem uma série de possíveis opções estratégicas que no nosso setor escala faz diferença, então a combinação poderia ter acesso a algumas novas oportunidades. Essa é uma lista simplificada, de novo, assim, da minha cabeça, pensando o que eu faria se fosse do outro lado e se a gente fosse comprar a Landau Basel.
Boa tarde a todos, meu nome é Rogério Talhara, sou investidor. Em relação a essa comunicada oficial da Braskem, solicitando um novo prazo da entrega da Fonearia 20 na Bolsa de Nova York, a gente sabe que isso logicamente tem uma repercussão perante o mercado internacional, mas só que assim, já está nos créditos finais, vai entrar em centrado ainda esse ano ou vai ficar na rede para o ano que vem a 20 reais? Obrigado.
Bom, Rogério, acho que o primeiro ponto que eu queria fazer é que a Braskem já publicou as suas demonstrações financeiras auditadas no começo do ano, né, dentro do prazo da CVM. E o trabalho que está sendo feito é um trabalho olhando para os controles internos. Então, é um trabalho que vem se estendendo. A gente tinha, então, um prazo de arquivamento do 20F que tinha sido estendido até agora, essa semana, em novembro. E a gente pediu, a gente não concluiu terminar todos os trabalhos que estão em andamento, a gente pediu uma extensão maior. O que eu posso te falar é que a equipe está trabalhando com muita diligência, muito foco para terminar o mais rápido possível. É um escopo que ele se mexe no tempo. Então, à medida que surgem notícias de jornal ou coisas novas que aparecem na mídia, a gente tem que checar, verificar se aquilo já está devidamente tratado. Então, ele tem uma dinâmica um pouco móvel nesse sentido. Com o que a gente tem hoje dentro do que está sendo feito, esse prazo adicional talvez está em linha com o que a gente tem de expectativa. Agora, é sempre algo que tem um pouco de incerteza dada essa questão de mobilidade. Mas, de novo, nesse trabalho, com relação a números, resultado, etc., a gente não tem nenhuma preocupação com relação a isso. É mais um trabalho de diligência e de controle.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Rafael Alves, da UBS, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. Primeira pergunta em relação ao deal com a Lyondell. Gostaria de saber de vocês quais são os principais impeditivos hoje para o deal sair, se é o arquivamento do 20F, se são as indefinições em relação ao contrato do México, se é a decisão da Petrobras. E a segunda pergunta é em relação à geração de EBITDA fora do Brasil. Vocês têm um guidance aí de gerar mais ou menos 50% do EBITDA fora do Brasil. Gostaria de saber como que vocês pretendem atingir esse número e quando. Obrigado.
Eu vou começar com a segunda pergunta, porque não é um guidance, é uma ambição. E é uma ambição que não tem um prazo definido. O nosso desejo é trabalhar para que o EBITDA gerado a partir parte de operações fora do Brasil represente mais do que 50% no horizonte de médio e longo prazo. Então, da mesma forma que a gente fala do equilíbrio de matéria-prima com uma flexibilidade de mais ou menos 20%, está mais na linha de ambição, numa visão de médio e longo prazo, do que necessariamente no guidance. Então, a gente não tem um prazo específico com relação a isso. Com relação ao deal com a LyondellBasell, a minha capacidade de responder a sua pergunta é muito limitada, porque, como eu disse, o papel da administração tem sido, única e exclusivamente, apoiar o processo de diligência. Nós não participamos de nenhuma conversa entre Odebrecht e LyondellBasell sobre a estruturação do deal. Nós não estamos participando de elaboração de contrato, nem sei se eles já estão discutindo contrato ou não. O que eu posso dizer é que as atividades de due diligence, na minha visão, parecem estar muito próximas de terem terminado. A gente já respondeu uma quantidade importante de perguntas por parte do possível comprador, dentro do que é comum, mas como o meu vice-presidente jurídico me disse, due diligence só acaba na hora que assinar o contrato, porque até lá alguma pergunta vai vir. Então, por isso que eu não digo que está encerrado, porque a nossa expectativa é que, à medida que os acionistas estiverem conversando com o possível comprador, a gente possa ter outras perguntas de diligência para esclarecer algum ponto ou aprofundar algum ponto. Então, eu não sei se tem impeditivo. Você está fazendo uma inferência que tem algum impeditivo. É uma transação bastante complexa, que envolve duas geografias que a Lyondell não conhece, que são Brasil e México, com todas as idiosincrasias dessas duas geografias, não só estruturais, como as duas passando por transição de governo. Então, tem uma complexidade, uma transação que envolve uma companhia muito grande, como a Braskem, em várias geografias. Então, para mim, tá dentro do processo esperado que uma transação dessa aconteceria, dadas as idiosincrasias da nossa estrutura societária, da participação da Petrobras como fornecedor e como acionista. Eu imagino que a LyondellBasell também esteja conversando sobre esses dois assuntos com a Petrobras. Mas, de novo, eu estou imaginando, porque eu não participo desse processo, ninguém na minha equipe participa desse processo. Mas se eu fosse o CEO da LyondellBasell, eu não ia estar conversando só com a Odebrecht, também ia estar conversando com a Petrobras. Então, imagino, como eu o conheço, ele é uma pessoa inteligente, ele deve estar fazendo isso. Então, se tem impeditivo, pode até ser que tenha, eu não sei. A questão do 20F pode ser relevante? Pode. De novo, como eu não conheço a estrutura do deal, eu não sei se é condição precedente ou não por parte da Lyondell, a gente precisaria perguntar para eles.
Entendido, obrigado.
André do Itaú, mais uma pergunta. Vocês falaram bastante sobre a tendência de economia fechada e de movimento de tendências verdes. Vocês têm hoje o polietileno verde, certo? Que é feito à base de etano. Com essa queda do preço do açúcar, ele se torna mais viável? Eu entendo que o preço dele é muito mais difícil, ele é muito menos marketeável por conta de preço, mas como vocês veem isso evoluindo? Você acha que tem mais espaço para esse produto evoluindo para frente? Minha segunda dúvida em relação a RioPol. RioPol, até pouco tempo atrás, acho que mais ano passado retrasado, tinha problema de fornecimento. Como que tem sido o fornecimento na RioPol? Vocês têm recebido, tem sido mais constante por parte da Petrobras? E minha última dúvida em relação à posição de caixa hoje. Vocês têm uma posição de caixa bem confortável, então 1,8 vezes nada de EBITDA. O ciclo de CAPEX indo para frente é relativamente limitado, só com o projeto dos Estados Unidos. Como que vocês imaginam gerenciamento do seu caixa e de pagamento de dividendos? Obrigado.
A tua pergunta é tão completa, André, que a gente vai se dividir em três para responder. Tá? Acho que começando pela questão dos renováveis, né? Acho que tem uma diferença que acho que é importante a gente deixar claro. Assim, tem uma coisa que é o custo do etano à base de etanol. São estruturalmente custos diferentes, né?
O ET no base nafta versus o ET no base etanol tem drivers diferentes, embora a gente saiba que a nafta, né, e o etanol, eles acabam se conversando, né, no mercado de combustíveis e tendo alguma relação. O que a gente vê, por exemplo, o etanol acaba tendo menos correlação com o câmbio, né, ele é mais precificado em real do que a nafta. Então, de tempos em tempos, a gente pode ter variações no custo relativo de produção do ET na partir da nafta, a partir do etanol. Em alguns momentos, estruturalmente, em geral, o ET no base nafta ele acaba tendo um custo um pouco mais baixo. Existem momentos onde, por exemplo, quando o real vai a taxa de câmbio, né, do real para o dólar chegou a R$ 4 por dólar, você tem quase que custos equivalentes. Mas o que define a precificação do polietileno verde não é isso. Né? O polietileno verde hoje ele é um produto de nicho, onde, na verdade, ele compete com outras resinas de fonte renovável. E aí, se a gente for comparar, né, a precificação do polietileno verde versus essas outras resinas, ele é a resina mais competitiva que tem. O que a gente costuma dizer para os nossos clientes é que, se ele não enxerga valor, ele não consegue capturar valor ao utilizar o polietileno verde, ou ele tem um indicador interno, né, ou alguma estratégia interna de fornecimento, de equação de sustentabilidade, que isso é importante para os indicadores dele, ou então, de fato, não faz sentido ele migrar do polietileno de origem petroquímica para o polietileno de origem verde. Então, acho que é importante deixar claro que a precificação ela está descolada da questão do custo. Ela tem a ver com o valor que esse produto tem no mercado. Aí acho que questão de...
Sobre a questão da matéria-prima para a nossa planta em Duque de Caxias, a ex-Rio Pol, o que a gente... O que eu comentei aqui sobre o desenvolvimento do pré-sal, ele tem resolvido a questão estrutural de falta de etano e de propano doméstico, que anterior ao pré-sal, o gás produzido no Brasil era muito pobre nessa matéria-prima. Então, à medida que o pré-sal foi se desenvolvendo, a disponibilidade de matéria-prima para entrega na nossa central aumentou. Então, estruturalmente, a questão está sendo resolvida. Pontualmente, nós ainda temos questões de falha de fornecimento por problemas nas refinarias ou nas centrais onde se extrai essa matéria-prima que vem lá dos poços de gás. E nós temos ainda uma outra alternativa que nós desenvolvemos, que é poder trazer etano dos Estados Unidos também para a planta de Duque de Caxias. Então, hoje nós temos a opção de trazer matéria-prima dos Estados Unidos num volume limitado, não tem uma logística para abastecer toda a planta, mas num volume limitado, complementando essas falhas pontuais que a gente tem ainda observado por conta da Petrobras. Mas estruturalmente, com o aumento da produção do pré-sal, vai ter mais disponibilidade e a gente imagina que o fornecimento ele se mantém no bom patamar.
André, e com relação ao uso do caixa, né, e pagamento de dividendos, essa decisão do uso do caixa é uma decisão que combina a perspectiva futura de investimentos, então o portfólio que até o Fernando mencionou um pouco mais cedo, e a maturação desses projetos contra, uma natural pagamento de dividendos pela companhia. O que a gente aprovou junto ao Conselho alguns meses atrás foi uma nova política de dividendos. Deixa mais claro quais são os parâmetros que a gente tem para a definição do volume de dividendos que a companhia pode chegar a declarar. Então, você tem sempre o mínimo legal de 25% do lucro líquido e, como máximo, como teto, a gente estabeleceu que, no momento da análise de dividendos, a gente vai olhar prospectivamente para frente, né, as projeções que a companhia tem, e nessas projeções a alavancagem não deve superar o índice de 2,5 dívida líquida sobre dívida. Então, a gente acha natural que haja um pagamento de dividendos, vai pesar contra a perspectiva de investimento, mas, como o Fernando falou, a gente não tem nada que esteja com estágio de maturação avançado o suficiente. Sempre tem projetos menores, né, mas projetos de grande porte a gente não tem nenhum agora que esteja já no ponto de aprovação. E do outro lado, né, como eu falei, uma forte geração de caixa, então é natural que algo aconteça. Mas isso vai ser decidido um pouco mais adiante, à medida que a gente tenha aí orçamento definido, né, e que virá um pouco mais à frente.
Um momentinho, por favor. Com relação... em função ao adiantado da hora, a empresa estaria disponibilizando mais uma pergunta no auditório e mais uma pergunta via web. Ok? Então, por favor.
O senhor Pedro Medeiros, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos. Parabéns pelo resultado. Obrigado por pegar as perguntas. Eu tenho três perguntas, na verdade. Uma, um caráter um pouco mais estratégico, pegar a opinião de vocês quanto à expansão de capacidade, as possibilidades de expansão de capacidade de PE. Quando que vocês pensam que provavelmente seria a hora, se já é a hora, de começar a considerar investimentos em novas capacidades de polietileno? E se você puder comentar quais são as alternativas hoje na mão da empresa para olhar esse tipo de expansão. A segunda pergunta, ela olha mais para a tendência de resultados no ano de 2018. A gente discutiu bastante aqui sobre estratégia de flexibilidade de suprimento de matéria-prima. Mas no ano de 2018 vocês mostraram uma redução substancial em relação à média histórica do total de nafta suprida pela Petrobras e processada nos crackers no Brasil. Você podia comentar assim, se existe algum tipo de meta ou algum nível de equilíbrio ou mesmo até qual o máximo que vocês pensam que a companhia poderia processar de nafta importada nos crackers nacionais? Por último, uma pergunta, olhando para os próximos dois trimestres, apenas para entender, desculpe se isso já foi abordado na apresentação, mas existe algum planejamento de parada programada relevante para os próximos três que a gente deveria estar considerando? Obrigado.
Vamos lá. Então, em relação à capacidade... a potencial expansão de capacidade de PE. A gente tem nos nossos ativos hoje no Brasil, em pelo menos três deles, boas alternativas de expansão de capacidade. Em geral, os projetos de expansão de capacidade são projetos com um bom nível de rentabilidade, uma vez que exista matéria-prima e demanda, né? Acho que, sem dúvida nenhuma, o maior destaque é a possibilidade da gente fazer uma expansão relevante no nosso ativo de Duque de Caxias, então tanto no cracker quanto nas plantas de polietileno. Infelizmente, o que a gente viu como cenário nos últimos anos, né, a gente passou ali 2013, 14, 15, 16, com diminuição dos mercados, da demanda do mercado brasileiro, e isso acabou postergando as decisões que a gente poderia ter. Mas assim, as equipes estão com esses projetos prontos, é uma questão de ter a disponibilidade de matéria-prima. Em alguns projetos menores, eu diria que a matéria-prima a gente já tem nos nossos crackers, seria só um redirecionamento para as plantas de PE. O desengargalamento mais significativo, que seria em Duque de Caxias, aí tem uma equação de matéria-prima para ser equacionado. Ainda, hoje a gente ainda tem em torno de um terço da nossa produção de polietileno, de um terço a 40% da produção de polietileno que é exportada, então a gente não tem nenhuma dificuldade em atender a demanda nos mercados estratégicos no Brasil e nos outros países da América do Sul, que a gente visa atender a partir dos ativos do Brasil.
Permite um follow-up, Pedro, na questão da matéria-prima, da nafta.
Como o Edson apresentou na parte dele, a gente vem fazendo um trabalho de expansão de portfólio de fornecedores globalmente. E algumas oportunidades têm mostrado que a gente consegue otimizar, dependendo de preços, de prazos de pagamento e das condições do fornecedor, torna-se mais atrativo importar. Então, dentro dessa linha de otimização, a gente viu oportunidades e acabou importando mais do que comprando da própria Petrobras. Na questão de limitação de trazer nafta, nós temos uma limitação principalmente por questões logísticas, como eu já comentei. A gente depende ainda de infraestrutura da Petrobras para trazer uma parte dessa nafta. Mas nós podemos ir além do volume que nós estamos trazendo hoje, que foi apresentado em torno de 55%, 57%. Nós podemos avançar um pouco mais e, obviamente, a partir de um determinado ponto, se a gente tiver que utilizar uma infraestrutura adicional, é uma questão também de custo e decisão econômica. Sim, sobre parada programada, que foi a terceira pergunta, nós temos no próximo ano uma parada programada em uma das plantas lá na central da Bahia, para o próximo ano, e 2020, uma parada programada também na planta do ABC. Adicionalmente a isso, 2021 está indo para o Sul. Então, um trabalho importante tem sido feito, e houve uma mudança na legislação no Brasil que permite que, do ponto de vista legal, possa ir até 8 a 9 anos de campanha. Então, nós também estamos desenvolvendo um trabalho internamente, junto às equipes técnicas, que permitam estender as campanhas até 8 ou 9 anos. Obviamente, vão necessitar alguns ajustes nas centrais de matéria-prima, e é um trabalho que vai ser feito ao longo dos próximos 5 anos. Já foi iniciado e a gente já vai começar a ter potencial extensão de campanha de plantas.
Ok, perfeito.
Alô. Boa tarde, meu nome é Carolina Silva, eu sou investidora. Primeiro, eu queria parabenizar pelo projeto Economia Circular. Eu acho que isso é muito legal e vai de encontro com uma demanda que está cada vez maior no mercado, no cliente final. Eu queria pedir para vocês falarem um pouco sobre a questão dos projetos sociais e culturais que vocês apoiam, versus a lei de incentivo fiscal, no sentido de a gente utiliza essa otimização fiscal, se a gente utiliza muito, pouco, o que vocês pensam? É isso.
Essa questão de relacionamento com a sociedade e com as comunidades, especialmente as comunidades ao redor das nossas plantas, é uma prioridade para nós, dentro da nossa visão de ser um bom cidadão. A quantidade de esforço que nós fazemos no tema de investimento social privado é significativa. A gente usa, sim, leis de incentivo, mas a gente põe muito mais dinheiro do que o que a gente faz com leis de incentivo. As iniciativas são direcionadas para as necessidades que a gente vê do ponto de vista, primeiro, das comunidades ao redor das plantas industriais, que é uma prioridade para esse tipo de investimento. Segundo, para os temas prioritários, o Edson mencionou, por exemplo, o esforço que a gente vem fazendo com cooperativas de catadores há muitos anos em várias regiões do Brasil. Então, essa mecânica, inclusive, por coincidência, ontem eu tive uma reunião com a equipe que gerencia esse tema, e nós estamos justamente agora no momento de dar mais uma sofisticada na forma como a gente analisa isso, fazendo um estudo bastante detalhado do entorno das nossas plantas, fazendo estudos, olhando indicadores socioeconômicos, IDH e outros indicadores, fazendo pesquisa, contratamos a Datafolha para fazer pesquisa no entorno, para entender as demandas das várias comunidades, para ajustar essa parte que a gente faz, que é mais voltada para as comunidades, e que, nesse caso, acaba sendo uma combinação de incentivo, mas normalmente é mais o nosso próprio investimento. Então, uma quantidade de recursos, dado o tamanho da Braskem, relevante, proporcionalmente ao nosso faturamento, não é muito expressivo, mas é bastante impactante. Um outro elemento que nós discutimos por coincidência ontem um reequilíbrio no sentido de alocação de esforços dentro do Brasil e entre o Brasil e as outras geografias onde nós atuamos, com uma priorização óbvia no México, dado que Europa e Estados Unidos são países mais desenvolvidos e, portanto, esse instrumento também, a gente também utiliza, mas é feito de uma forma diferente nessas duas sociedades. Então, nós temos um conjunto de esforços que só no Brasil o investimento social privado impactou nos últimos 12 meses, mais de 180 mil pessoas, direta ou indiretamente, foram tocadas por esses projetos, que vão desde apoiar reforma de um asilo para idosos, a trabalhos com fábrica de florestas, estação ambiental, educação ambiental para em escolas de primeiro grau, visitando os nossos sites. Tem um conjunto de atividades bastante extenso que a gente faz.
Duas atividades, né, Fernando, que vale acrescentar, acho que tem o patrocínio ao paraatletismo brasileiro, né, que foi renovado até a próxima Olimpíada. E isso, a gente tem feito essas iniciativas não só aqui no Brasil, mas tem a questão que está ligada à sustentabilidade, né, que foi a parceria nos Estados Unidos com o Philadelphia Eagles, no sentido de alinhar, né, a questão da sustentabilidade. Então, é uma iniciativa onde a Braskem está apoiando um processo de reciclagem dentro do estádio do Philadelphia Eagles. Iniciativas semelhantes com iniciativas que a gente suporta aqui no Brasil também, de reciclagem. Então, acho que tem um conjunto importante aí de iniciativas.
Ok. Bom, então, a sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora nós passamos para a próxima etapa, que é a entrega do selo de solidariedade 20 anos que a PMEC oferece a todas as empresas que consecutivamente se esforçam, né, e se empenha na divulgação das suas práticas e também no sentido de incentivá-la a continuar com essa prática e que venham aos 30 anos. Então, vou passar o selo. Agora, para as considerações finais, Sr. Fernando.
Queria agradecer a presença de vocês, a parceria com a PMEC. Essa é uma iniciativa que, no nosso ponto de vista, é muito importante nesse diálogo para a comunidade de investidores entender melhor a Braskem, mas também para nós entendermos as expectativas de vocês. As perguntas também direcionam a forma como a gente vem se comunicando com vocês e o aprendizado nesses eventos. E no diálogo diurno que a equipe de RI faz com os investidores, a gente busca incorporar isso na melhoria do nosso processo de comunicação com vocês. Eu acho que, só para encerrar, além de agradecer, eu queria reforçar a nossa estratégia, que vem tendo bastante sucesso na satisfação das necessidades dos clientes, operando as nossas plantas com segurança, dentro de conceitos de sustentabilidade, que viabilizaram a redução do nível de endividamento e que colocam a Braskem hoje numa condição, tanto do ponto de vista da sua presença na indústria globalmente, como nas várias geografias que priorizamos, numa posição de destaque, com um portfólio e um pipeline de projetos novos que nós estamos trabalhando e que esperamos aí ao longo dos próximos meses e anos estar amadurecendo para poder iniciar, na busca da contínua criação de valor para todos os nossos acionistas. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês e até a próxima conversa aí, quando publicarmos o resultado fechado do ano de 2018, no começo do ano que vem. Abraço.